Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje estamos na companhia de Hugo Pozzolo, ator da companhia Os Parlapatões e um nome associado à revitalização da Praça Roosevelt, em São Paulo, onde instalou o espaço de criação do seu grupo. Na trilha, sugestões de um artista de gosto musical eclético, Chico Buarque, Titãs e Mozart, que você ouve ao fundo.
A gente queria há muito tempo os Parlapatões ter um espaço próprio, porque a gente já tinha uma experiência no TBC de residência, no Teatro Brasileiro de Comédia, no Teatro Histórico em São Paulo. Ficamos lá na sala um ano e meio, quase dois, um ano e oito meses. E a gente percebeu então que podia ter um espaço próprio. Mas aí é que veio a estratégia. A gente falou, não vamos fazer isso imediatamente, vamos atrás de um lugar que tenha uma identidade com o teatro. E começamos a circular. E aí a Praça Rubens já estava despontando por causa do trabalho dos sátiros. A gente participou de um Satirianas, convidados dos sátiros. Olhamos dois imóveis ali, a gente falou, puxa, eu acho que aqui é o lugar, que a gente vai ter parceiros, que tinha mais de um teatro, que tinha uma vida boêmia, porque a gente sabia que também a transformação de um centro que durante o dia é muito movimentado e à noite é abandonado, como o centro de São Paulo, passa também por esse aspecto. Acho que o cidadão ocupar o espaço público. E como é de frente para uma praça, a gente percebeu que ali era o lugar potencial. A gente não sabia se ia dar certo, mas tinha essa potência. E realmente, quando a gente chegou, a praça estava começando a ganhar um movimento forte de teatro, e acho que a gente veio ancorar isso de uma maneira mais forte, assim, porque também tirou um pouco o estigma da praça de um tipo de linguagem teatral só. Os sátiros faziam muitas peças deles e outras peças mais... digamos, ligado a um determinado tema de um universo urbano e tal. A gente chegou com humor e trouxe outras companhias, porque a gente não montou um espaço só para a gente se apresentar. Isso é a maior parte dos grupos de pesquisa de São Paulo. Isso acabou criando uma programação na praça como um todo. Depois veio o mini teatro, que é também de um parceiraço, que é o Kleber Montanheiro, que é um cara que já tinha trabalhado, feito figurino e cenário com a gente. Enfim, a gente começou a perceber que aquilo tinha um jogo muito bacana, assim, entendeu? E aí todo mundo se uniu. Então todas as coisas que a gente faz na praça tem um convívio entre grupos e espaços teatrais que acabam se efetivando de uma maneira forte para a cidade e reverbera além do próprio teatro em si, mas como interferência urbana mesmo, como possibilidade de mudar o centro da cidade sem ser só com o discurso político ou com a higienização por polícia e tirar os nóias da rua. Não é isso. Acho que é o cidadão ocupar o espaço público.
Para um grupo que consolidou uma história no teatro brasileiro, a independência do mercado, entretanto, é mais do que um chiste ou uma piada de palhaço.
Eu tento a independência, até o fato da gente ter o espaço. Esse espaço tem um bar, funciona junto, que é para se sustentar, sem depender só da venda de ingresso e da manutenção do próprio espaço, atividades do espaço. Mas eu acredito que boa parte dos grupos com esse perfil que tem os Parlapatões aí, que a gente já está há 21 anos na estrada, e outros grupos aí, vários, né, que a gente conhece no Brasil inteiro, Galpão, Companhia do Latão lá de São Paulo, pessoal do Sul, enfim, no Brasil inteiro. Sempre que a gente se encontra e conversa, que nem em festivais que a gente está aqui, conversa com os outros grupos, né, o Teatro de Anônimo está aqui e tal, que tem espaço também, a gente fala, é impressionante como a gente tem que sempre voltar do zero e depender da verba pública. Essa dependência, ela é ruim, ela é perniciosa, porque a gente não consegue ter autonomia. É claro que o Estado precisaria priorizar muito mais. Eu não estou dizendo que a gente não deveria ter dinheiro do Estado, deve ter, só que é uma disputa por algo muito pequeno. Eu acho que de uma maneira geral, políticos à esquerda e à direita, ao centro, acima e abaixo, não compreendem a importância da cultura. Basta a gente olhar os orçamentos. Os orçamentos traduzem isso muito mais fácil de maneira objetiva. Não estou falando de uma coisa abstrata, não. Orçamento geral da União, oficialmente, não chega a 1%, que é a cultura, enquanto a educação tem 30%. E eu te pergunto, quer dizer, a educação e cultura não são prioridade? São. Então tinha que ser. Para mim, cultura é tão prioritária quanto a educação, saúde e transporte. Porque muitas vezes o político fala, não podemos dar dinheiro para a cultura como se fosse algo supérfluo, superficial e um objeto decorativo de um bolo. Não, a cultura é a identidade de um povo, é a maneira como ele se expressa, a maneira como ele diz, como ele gostaria de ser a sua sociedade. Então, aí ela precisava ser priorizada. Mas eu acho que os políticos não investem nisso exatamente para se defender, porque eu acredito que, à medida que o povo vá pensando, vá percebendo a grande falcatrua que é o Estado, né, e a estrutura política da maneira como ela funciona hoje. Então, realmente, é melhor a tentativa de manter o povo ignorante.
Além dos trabalhos da companhia, o Teatro dos Parlapatões já abrigou em 19 anos de existência mais de 30 espetáculos de outras companhias. O espaço já faz parte do roteiro cultural de São Paulo. Hugo Pozzolo reflete sobre a diversidade de linguagens e propostas artísticas do maior centro de produção teatral da América Latina.
Eu gosto de teatro até quando é ruim. Quando eu acho a peça ruim, eu aprendo com ela. Porque eu acho que as pessoas têm um hábito, por exemplo, de consumo, que é o cinema, que a pessoa vê um filme que não gostou e ela não sai tão enfurecida quanto ela sai quando ela vê uma peça de teatro. Por quê? Porque ela não tem o hábito. Se ela tivesse o hábito de ver, ela pode ver uma peça ruim, uma que é sensacional, uma que é média na relação dela. Porque ela precisa ter um convívio maior com o teatro, porque é assim, nem tudo é excelente. Você não precisa ir ao teatro toda vez ser impactante de mudar a sua vida. Ele precisa ser um hábito, porque exatamente pequenas coisas podem te fazer aprofundar em pensamentos, em reflexões, em sensações. São Paulo, a diversidade, ela é muito importante. Quando a gente abriu espaço para o Patrões há 6 anos atrás, ou seja, o grupo tinha 15 anos, a gente achava que era um grupo que se relacionava bem com outros grupos. Mas o fato de a gente estar na Praça Roosevelt ampliou muito o nosso olhar. Claro, a gente abriu um espaço que não era só voltado para a gente apresentar só espetáculos cômicos. É óbvio, a gente tinha experiência em vários festivais, conhece a diversidade de manifestações teatrais. Então a gente falou, acho que a gente tem que abrir para todas as possibilidades. Isso acabou influenciando a gente. A gente montou um espetáculo que é A Vaca de Inês Sutil, da obra do Campos de Carvalho, que é um escritor pouco conhecido, mas incrível, e a gente fez essa adaptação da obra dele, que era um drama. Então deu até esse choque, mas por que os palopatas estão fazendo drama? Porque é teatro, e porque a gente vê outras coisas que a gente gosta, que a gente gostaria de fazer também. Não que a gente vai fazer só isso, a gente passou por isso, vai viver a nossa vida teatral sem passar por experiência de coisas que a gente acha que seria interessante passar. Então isso também foi uma autoprovocação, e uma provocação até para outros grupos, que às vezes se limitam a querer ser donos de uma linguagem.
Você fica com mais uma canção de Chico Buarque, do baú musical de Hugo Pozzolo, Tantas Palavras.
Tantas palavras que eu conhecia só por ouvir falar, tantas palavras que ela gostava e repetia só por gostar. Não tinham tradução. Mas combinavam bem. Toda sessão ela virava uma atriz. Give me a kiss, darling, play it again. Trocamos confissões, sons no cinema, dublando as paixões, movendo as bocas com palavras ocas ou fora de si. Minha boca, sem que eu compreendesse, falou: c'est fini, c'est fini. Tantas palavras que eu conhecia e já não falo mais, jamais. Quantas palavras que ela adorava saíram de cartaz. Nós aprendemos a palavras duras, como dizer perdi, perdi. Palavras tontas, nossas palavras. Quem falou não está mais aqui.
Hugo Pozzolo declarou uma vez que é na mentira que estão as grandes provocações. Não é à toa que a palavra parlapatão quer dizer mentiroso, fanfarrão, impostor. Mas pelo menos na alegria, Hugo Pozzolo tenta imprimir sua marca de sinceridade. No final das contas e dos efeitos cômicos, é a felicidade a sua maior aposta na vida e no trabalho.
Olha, para mim a felicidade é ter o momento que eu tô em cena e vendo o público rir. Ali eu me sinto feliz. Eu acho que a felicidade é uma coisa sempre incompleta. Felizmente. Se a gente fosse absolutamente feliz o tempo todo, talvez a gente fosse uns bobos alegres, né? Então eu acho que você conquistar essa sensação de plenitude em relação à vida, de você falar, estou existindo, fazendo uma coisa que me faz bem e que diz às pessoas que faça bem para elas, e o riso é uma coisa prazerosa, na mesma dimensão que o prazer sexual, eu acho. Quer dizer, não chega a ser o que é o sexo, porque eu acho o sexo muito superior, mas é uma realização muito prazerosa. Então, quando você vê que a plateia tá rindo, no meu caso, ou que ela para refletir sobre algum aspecto que você colocou ali, você sente isso da plateia, ali eu me sinto completamente feliz. Como sou feliz, por exemplo, em ser pai, em enxergar na minha filha uma visão de mundo que ela tá colocando, que é diferente da minha, que entra em choque, eu falo, nossa, como a continuidade da vida é muito importante. Não que eu esteja continuando nela, mas você enxerga a humanidade continuando. Eu acho que esse sentido, depois que eu fui pai, e minha filha já tem 20 anos, mas mudou muito minha vida, no sentido de, assim, a gente deixa de ser egoísta e passa a ter uma amplitude maior em relação à vida.
Para uma estação de felicidade, entretanto, que mundo tem que acabar, Pozzolo?
Para mim, o mundo que teria que acabar é da miséria mesmo. Seja a miséria da África ou do Piauí, mais profundo, entendeu? Eu acho que esse é a maior vergonha da humanidade, ter pessoas passando fome e tendo miséria intelectual, não tendo direito a conhecer a própria existência, a viver quase como um animal, né? Uma galinha não sabe que ela mesma existe, talvez uma pessoa muito pobre não sabe por que ela está no mundo. Nem que ela estivesse no mundo para ela plantar e colher, que já seria uma existência bonita, né? Mas ela não poder fazer isso, não ter possibilidades, então esse é um mundo que eu não iria querer e gostaria de tirar da frente. Quer dizer, eu não quero apagar essa realidade, não. Eu queria que essa realidade fosse transformada.
Para finalizar, então, vamos ouvir Alma Lavada, dos Titãs. Mais uma sugestão de Hugo Pozzolo para o Trilha das Artes.
lavo com sabão em pó. Lavo a alma bem lavada, lavo a alma, lavo, esfrego sem ter dó. Enxago, esfrego, enxago, esfrego, enxugo e passo o corpo de neném. Quero a alma bem lavada, lavo a alma, lavo e passo pinho sol. Quero a alma renovada, lavo a alma, lavo e seco no quintal. Enxago, esfrego, enxago, esfrego, enxugo e passo o ferro muito bem. Alma lavada, dessa vida não se leva nada, dessa vida não se leva nada.
O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje conversamos com o ator Hugo Pozzolo. Trabalhos técnicos, Milton Gomes. Produção, Renata dos Reis. Para download do programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. Eu sou André Amaro e espero você na próxima semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.